Evangelho de Marcos, capítulo 10, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 46, e vamos ler até o 52. Então, Marcos 10, versículo 46. E o texto diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tudo que nós já vimos e ouvimos aqui essa noite. Obrigado pela certeza e pela convicção que o Senhor está aqui conosco essa noite. Mais uma vez. E é isso que faz toda a diferença. E o que pedimos é que o Senhor nos dê ainda mais sensibilidade. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos vê-lo ainda mais. E que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvi-lo ainda mais. Pedimos isso e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma das grandes crises ou uma das grandes dúvidas do nosso tempo é se Deus ainda fala conosco, se ainda é possível ouvir a voz de Deus, a voz que fala ao nosso coração, a voz que nos chama pelo nome, a voz que nos traz esperança. Eu ouço adolescentes, jovens, adultos, mulheres e homens de todas as idades, se perguntando e se questionando se ainda é possível ouvir essa voz, se essa voz ainda está disponível nos nossos tempos. Mas nós vivemos em uma época onde estamos cercados de milhares de vozes. Nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a internet 24 horas por dia, nós temos o iPhone, nós temos qualquer outro smartphone, nós temos o tablet, nós temos o trânsito caótico, nós temos o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa igreja e tantas outras vozes que nos levam a ouvir tudo ao mesmo tempo, mas que muitas vezes fazem com que a gente não consiga ouvir uma única voz. Existe um homem chamado Bernie Krause, que é um músico americano e o fundador de uma organização que se dedica à gravação de sons da natureza para o cinema e para a televisão. E ele disse que para se gravar uma hora de som limpo, de som sem ruídos, de som sem avião, sem trem, em 1968, se demorava 15 horas. 15 horas de gravação para ter uma hora de som limpo, sem ruídos. Então ele diz que nos nossos dias, no nosso tempo, para se ter essa mesma uma hora de som limpo, é necessário mais de 2.000 horas de gravação. De 15 horas se passou para mais de 2.000 horas de gravação. Porque sempre tem alguma coisa acontecendo à nossa volta. Sempre existem ruídos, vozes e barulhos nas nossas vidas. E eu penso que talvez exista uma ligação entre a quantidade de ruídos e de vozes e a nossa incapacidade de se ouvir a voz. Eu penso que existe uma profunda relação entre a quantidade de barulho e a nossa incapacidade de se ouvir essa voz que nos chama pelo nome e que fala ao nosso coração. Nesse texto que nós lemos, nós vemos um homem chamado Bartimeu, que era cego e que estava no portão de saída, ou no caminho de saída da cidade de Jericó, aonde ele passava todos os dias pedindo esmola, pedindo alguma moeda, pedindo algum dinheiro, pedindo algum pão para sobreviver. E nós não sabemos muito mais da história desse homem e nem da sua família. O que nós sabemos é que o seu pai se chamava Timeu. Embora os evangelhos não digam muito sobre quem era esse Timeu, ou não digam nada sobre quem era esse Timeu, alguns historiadores, entre eles Flávio Josefo, afirmam que Timeu havia sido um grande general do exército de Israel, que havia servido na unidade militar de Betel, e que tinha servido muito bem, e que por isso tinha recebido muito dinheiro, muitas propriedades e muitos bens. Mas depois de muito tempo de trabalho, aquele Timeu se aposentou e foi desfrutar das suas propriedades, da sua família. Mas acontece que assim que ele voltou para desfrutar desse período, a ocupação romana chegou no seu território. E então ele ficou revoltado. Ele fez uma enorme revolução e ele se tornou um homem revoltoso, que não admitia aquela ocupação naquele lugar. E então ele foi à luta, ele fez guerrilha, ele foi contra aquela ocupação. E a ocupação tomou tudo o que ele tinha, a ocupação perseguiu aquele homem, a ocupação matou aquele homem. E não apenas satisfeito em matar aquele homem, a ocupação foi atrás da família daquele homem. Perseguiu a esposa, os filhos, e especialmente um filho, que se chamava Bartimeu, que era uma criança, um adolescente. Então aqueles homens perseguiram aquele filho e tornaram aquela criança um cego. Não se sabe se arrancaram os olhos, se queimaram os olhos, o que é que fizeram, mas tornaram aquela criança cega. E nós não sabemos se isso é verdade, mas o que nós sabemos é que essa era uma prática muito comum da ocupação romana. Sempre que existia um revoltoso, um homem que gerava uma revolução, a ocupação perseguia aquele homem, tirava tudo o que ele tinha, matava ele, inclusive alguns sendo crucificados. E eles perseguiam os filhos homens daquele homem. Porque eles entendiam que eles precisavam ensinar uma lição para aqueles meninos, que eles não poderiam se tornar como seus pais. E a melhor lição, ou a lição preferida daquela ocupação romana, era tornar aquelas crianças cegas. Porque eles iam entender que eles jamais poderiam imitar os seus pais. E os seus amiguinhos iam entender que eles jamais poderiam seguir aquele caminho. Nós não sabemos se isso é verdade. Não sabemos se talvez Bartimeu nasceu cego, como algumas outras pessoas afirmam. O que nós sabemos é que Bartimeu estava sentado no seu local de trabalho, local que ele estava todos os dias, na saída de Jericó. E Jesus então decide passar por aquele caminho. Um pouco antes, Jesus tinha comentado com seus discípulos que a sua hora estava para chegar, a hora onde ele seria entregue aos mestres da lei, aos religiosos, para ser crucificado e então morto. Então, para que isso acontecesse, ele tinha que ir até Jerusalém. E para ir até Jerusalém, ele tinha que passar por Jericó. E aquele dia, ele estava passando ali, naquela cidade, naquele portão de saída. E lá estava Bartimeu. E eu imagino que Bartimeu estava sentado no seu local de todos os dias. Então, de repente, ele começou a ouvir um grande barulho vindo em sua direção. Vozes cada vez maiores e mais próximas daquele homem. E ele começou a se incomodar, ficar ansioso, ficar angustiado. O que está acontecendo? E talvez ele tenha perguntado em voz alta: ei, por favor, alguém me explique o que acontece aqui hoje? Por que todo esse barulho? Por que todas essas pessoas estão vindo bem na minha direção? E com certeza, nenhum homem daquela época perderia tempo com um cego daquela época. Mas talvez uma criancinha, um dos pequeninos, se aproximou dele, colocou a mão no seu ombro e disse: é um homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, é ele que está passando aqui hoje. Essa multidão está seguindo esse homem, porque esse homem tem feito coisas incríveis. E ao ouvir aquele nome, ao ouvir o nome de Jesus, Bartimeu então enxerga a oportunidade de transformar a sua vida. E então ele se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os seguidores de Jesus, aquela multidão, talvez alguns dos discípulos, ficaram incomodados com aquele grito, com aquele homem. Então eles repreenderam Bartimeu. O que é muito interessante e o que mostra algo muito parecido com o que vivemos nos nossos dias. Seguidores de Jesus incomodados com homens rejeitados e excluídos que gritam por socorro. Mas Bartimeu não se intimidou. E ele decidiu então gritar ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu enxergou a oportunidade de reescrever completamente a sua história. Ele era um cego, ele era um rejeitado, ele era um discriminado. Ele era um homem que não ouvia mais nada a não ser vozes de desprezo, zombaria, xingamentos. Naquele dia, naquela situação, ele não ouvia mais nada a não ser vozes de repreensão, de censura, vozes que diziam para ele: fique quieto, se cale, porque você não tem direito a nada. E já nos nossos dias, nós não sofremos com uma discriminação e com uma rejeição como Bartimeu. Muitos de nós, ou a maioria, não sofre com um problema físico como aquele homem. Mas eu diria que todos nós temos algo em comum com aquele homem, Bartimeu. Porque todos nós temos a dificuldade de se ouvir uma única voz. Nós vivemos cercado por milhares de vozes que gritam à nossa volta. Vozes que definem o que nós vamos ouvir e o que nós não vamos ouvir. Vozes que parece que cada vez mais ganham novas formas e fontes de barulho e que não nos deixam em paz. E para piorar, essas vozes criam um cenário extremamente delicado, porque elas não apenas fazem com que a gente não ouça a voz que fala ao nosso coração, mas ela também, ou elas também fazem com que a gente deixe de ouvir vozes de pessoas especiais, amadas e queridas. Elas fazem com que a gente deixe de ouvir vozes que nós não poderíamos, em hipótese alguma, ignorá-las. Vozes que nós não poderíamos colocar no modo mudo nas nossas vidas. Eu lembro-me de ter visto um filme muito interessante, não tão novo e não tão antigo, que eu imagino que a maioria daqui já assistiu pelo menos uma vez. Já assistiu talvez como uma grande comédia ou como mais um filme de diversão. Mas um filme que me ensinou uma outra coisa legalzinha. Um filme chamado Clique, com o ator Adam Sandler, que ele faz um papel de um homem chamado Michael. E Michael era um desses homens que ouve todas as vozes que estão à sua volta. Michael era um homem que vivia cercado por milhares de vozes, de ruídos e de barulho, que gritava na sua cabeça. E ele, em um determinado dia, estava tão incomodado, tão angustiado, com tantas vozes na cabeça, que ele decide sentar no sofá da sua casa para assistir de TV e dar uma relaxada. E quando ele vai tentar pegar o controle da TV, ele percebe que ele já está tão alterado que ele não consegue saber ou descobrir qual é o controle da TV, qual é o controle do DVD, qual é o controle do ar-condicionado. Ele já não sabia mais nada. Então ele levanta, todo bravinho, todo alterado, e vai numa daquelas enormes lojas dos Estados Unidos, onde se vende absolutamente tudo. Se vende comida, se vende eletrodomésticos, se vende móveis, se vende roupa, se vende animais, se vende sogra, se vende tudo que você possa imaginar. E então ele chega nessa loja, e ele vai na parte de eletrodomésticos, e ele se encontra com um cientista maluco, cientista que mostra para ele um controle em fase beta, um controle em fase de experimento, um controle que resolveria a sua vida, porque era um controle universal, que ele poderia usar para todos os aparelhos da sua casa. Mas o que ele não sabia é que esse controle tinha muito mais poder do que controlar apenas os aparelhos da sua casa. Esse controle, por exemplo, dava o poder a ele de, enquanto o seu cachorro, seu lindo cachorrinho, estava latindo do seu lado, ele poderia virar e colocar no modo mudo, e o cachorro ficava latindo que nem um louco sem parar. O controle dava o poder de, quando a sua sogra chegava na sua casa para contar uma breve história de 3 horas, ele poderia baixar uma tela de LCD na frente dela e desfrutar de um delicioso jogo de futebol. E ela falando, e falando, e ele simplesmente desfrutando. Mas o que ele não sabia é que as suas escolhas ficavam gravadas nesse controle. E que a sua vida então entrava em um modo automático. As vozes que ele decidiu ouvir no início da sua relação com o controle moldaram a vida que ele levou para o resto, até o final. E talvez a cena que mais me marcou nesse filme foi quando Michael estava no seu luxuoso prédio da empresa a qual ele era presidente, e trabalhando sentado na sua mesa com seu notebook. E de repente o seu pai entra naquela sala. E o pai dele entra e fala: filho, boa tarde. E o Michael nem ao menos levanta a cabeça para falar com seu pai. E o seu pai então se aproxima dele e diz: filho, o que você acha de hoje à noite a gente sair para tomar alguma coisa, para se divertir, para ter um tempo de qualidade juntos? E o Michael continua com a cabeça baixada, sem ouvir o seu pai. E o pai faz a última opção. Ele tira uma moeda do bolso, que era uma moeda que ele fazia uma mágica, que era uma mágica que marcava a relação de pai e filho, que o pai fazia desde quando o Michael era bem pequenininho. E o pai então faz a mágica, e o Michael continua com a cabeça baixada, trabalhando no seu notebook. Ele estava programado para ignorar vozes de pessoas especiais. E o que ele não sabia é que naquela noite o seu pai viria a falecer. E chegando no velório do seu pai, parece que a ficha cai. E ele percebe que ele colocou no modo mudo, que ele ignorou, que ele deixou de lado as vozes que ele não poderia ter deixado. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho e a sua filha. Ele preferiu ouvir os ruídos, as vozes da multidão. E eu penso que em um ritmo maluco e alucinante como o que vivemos, ritmo esse que não tem nenhum problema, até porque ele não vai mudar, e nós que temos que aprender a viver nesse ritmo, mas se nós não tomarmos cuidado, nós cada vez mais vamos tornar pessoas parecidas como Maico. E talvez você ouça tudo isso hoje, e você consiga afirmar com sinceridade, bem tranquilo, que você não é uma dessas pessoas, que você não tem ignorado a sua família, você não tem deixado os seus pais de lado, os seus filhos de lado, a sua esposa, o seu marido. Ou talvez você consiga afirmar que você não tem deixado Deus de lado, você no mínimo tem tentado ouvir essa voz, muito embora você não consiga ouvi-la, mas você vem à igreja, você participa das reuniões e tudo mais. O que eu acredito em você? Acredito de verdade. Acontece que eu penso que a nossa incapacidade de se ouvir não é necessariamente por um ruído constante e diário nas nossas vidas. Não são enormes caixas de som que estão no último volume nos nossos ouvidos. Não são vozes, vozes e mais vozes que cercam as nossas vidas. A nossa incapacidade de ouvir é principalmente pela falta de silêncio dentro e não silêncio fora. A nossa incapacidade de ouvir é pela falta de silêncio interior e não silêncio exterior. É a ausência de pensamentos que nos leva a ouvir o que antes nós não ouvíamos. É o silêncio dentro que nos faz ter sensibilidade para ouvir o que normalmente a gente não consegue ouvir. Porque nós estamos nesse ritmo tão maluco, constante e que não para de crescer, com vozes, vozes e vozes, que na maioria das vezes nós não conseguimos encontrar esse silêncio dentro. Não conseguimos prestar atenção nas vozes especiais, nas vozes de pessoas que estão no nosso lado. E não conseguimos, obviamente, prestar atenção na voz, voz que fala ao nosso coração, voz que nos chama pelo nome. Mas eu acredito que ainda existe esperança. Porque nós lemos esse texto e nós vemos Jesus passando e se encontrando e transformando a vida de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu estava sentado e mesmo a multidão mandando ele ficar quieto, ele gritou cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu aquele grito de socorro, Jesus parou. Quando Jesus ouviu o grito de Bartimeu, Jesus parou. Porque Jesus, ele sempre para quando ele ouve um grito de socorro. Jesus, ele sempre para quando ele ouve o grito de um necessitado. Jesus sempre para quando ouve o grito de um excluído. E no meio daquela multidão, Jesus disse: chamem aquele homem, tragam aquele homem aqui. Então aquelas pessoas que repreendiam Bartimeu foram até ele e disseram: ânimo, hoje é seu dia de sorte. Levante-se, o homem está te chamando, vamos. E então Bartimeu lança sua capa para o lado, dá um salto, põe-se de pé e vai ao encontro de Jesus. Mas ao lançar aquela capa para o lado, Bartimeu mostra muito mais. Porque aquela capa era sua ferramenta de trabalho, era o seu instrumento de trabalho. Era a ferramenta que ele usava para recolher as suas moedas, o seu dinheiro e o pão que ele recebia todos os dias. E ao lançar para o lado, Bartimeu estava mostrando, ou estava dizendo àqueles homens: eu não vou precisar mais usar isso. Eu estou indo ao encontro muito especial. Ao lançar para o lado, Bartimeu diz: eu não volto mais para sentar nesse lugar. Eu não vou voltar mais aqui. Ao lançar e jogar para o lado, Bartimeu diz: a minha vida já começou a mudar. Presta atenção, porque já começou alguma coisa diferente. Então Bartimeu vai ao encontro de Jesus, e quando ele se aproxima, ele então ouve a voz que ele tanto sonhou. Ele ouve a voz que ele aguardou por tanto tempo, e a voz diz para ele: o que você quer? O que você espera? Por que você está gritando? O que você deseja de mim? E é muito interessante perceber essa postura de Jesus. Porque é uma pergunta óbvia que Jesus faz àquele homem chamado Bartimeu. Antes de terminar essa história, você já sabia qual seria a resposta de Bartimeu. Antes de ler pela primeira vez essa história, eu já sabia qual seria a resposta de Bartimeu. E Jesus já sabia qual era a resposta daquele homem. Porque todo cego deseja ver. Todo surdo deseja ouvir. Todo mudo deseja falar. Jesus sabia o que Bartimeu iria responder. Mas ao fazer essa pergunta, ao ter essa postura, Jesus mostra uma gentileza, um cuidado, uma educação fora do normal. Porque é como se Jesus estivesse falando: eu não vou fazer a minha vontade, independente do que você quer. Eu quero ouvir o que você quer. Eu quero ouvir o que você deseja. Não significa que Jesus sempre faz de acordo com o que a gente quer e o que com a gente deseja. Significa que Jesus sempre respeita o que a gente quer e o que a gente deseja. E Jesus diz: o que você quer? Jesus mostra ao fazer aquela pergunta que ele de fato é aquele que bate na porta e que espera para ver se alguém abre para ele entrar. Ele não entra de qualquer jeito. Ele mostra que ele é realmente aquele que entra pelo aprisco, tão somente pela porta da frente. Não pula a janela, não vai pela porta dos fundos. Ele é aquele que respeita a privacidade, que respeita o desejo e a vontade de todos os homens. E ele pergunta: o que você quer de mim? Por que você está gritando? O que você espera de mim? E Bartimeu então responde de uma forma fantástica. Porque Bartimeu responde: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E ao responder dessa forma, Bartimeu mostra no mínimo duas lições sensacionais. Porque Bartimeu nos mostra o que é um homem com silêncio dentro. Bartimeu nos mostra o que é um homem com ausência de pensamentos, com silêncio interior. Porque Bartimeu tinha que ter respondido como você e como eu. Ele tinha que ter respondido dizendo: Jesus, sabe o que que é? Minha família é uma desgraça. Eu nasci cego, ou eu fui perseguido por causa do meu pai. Os caras arrancaram os meus olhos, eles tiraram a minha visão. Jesus, eu sempre fui um rejeitado. Ninguém nunca quis andar comigo. Eu nunca tive nada, eu não tinha nem onde dormir, a minha própria família me abandonou, eu não tenho nada, eu fiquei em depressão 3 vezes, eu fui em psicólogo, Jesus, a minha vida é uma desgraça. Ele tinha que ter respondido dessa forma, ele tinha todo o direito, o cenário estava armado, você e eu responderíamos assim. Mas Bartimeu não, ele mostra o que é silêncio dentro, porque ele entendeu com quem ele estava falando. Ele entendeu com quem ele estava se relacionando. Porque ele diz: Rabi, ou Rabone, ou Mestre, eu quero ver. O que Bartimeu estava falando é: você sabe toda a minha história. Você esteve comigo nos dias bons e nos dias ruins. Você que me fez. Você esteve desde o ventre da minha mãe ao meu lado. Você está comigo todos os dias. Você me conhece. Você é meu mestre. Eu sei com quem eu estou conversando. Eu quero ver. Eu não preciso dar voltas. Eu não preciso contar a minha história. Eu não preciso ter mimimi. Eu sei com quem eu falo. Portanto, mestre, eu quero ver. Ponto. Mestre, tão somente eu quero ver. Ponto. Ponto. E ao responder daquela forma, Jesus vira para Bartimeu e diz: vá, a tua fé o curou. Jesus diz para ele: vá, você enxergou antes de chegar aqui, homem. Vá, você entendeu com quem você está se relacionando antes mesmo de falar. Vá, porque você ouviu a voz antes de enxergar a voz. Você ouviu a voz antes de enxergar a voz. Então, Bartimeu, ao ouvir essa resposta de Jesus, decide seguir a voz. Ao ouvir essa resposta, Bartimeu decide seguir a voz que ele tanto sonhou, a voz que ele tanto aguardou. E eu penso que, da mesma forma, Jesus continua à procura daqueles que querem ouvir tão somente a voz. Jesus continua passando entre as multidões, aqui, ali e acolá, procurando homens e mulheres que estão cansados dos ruídos, do barulho e das vozes das multidões. Homens e mulheres que querem ouvir aquela voz que o chama pelo nome, que fala ao seu coração. Porque ele continua sendo o mesmo. Ele continua a falar, mas ele não fala com qualquer um. Porque ele não fala com o homem e com a mulher que quer ouvir de tudo. Ele fala com aqueles que mostram interesse em ouvir essa voz. Ele não fala com o homem e com a mulher que precisa que essa voz saia em enormes caixas de som na última potência. Ele fala com aqueles que entenderam que essa voz está sim disponível, mas para aqueles que mostram interesse em ouvi-la. Seria muito mais fácil e cômodo para nós se essa voz gritasse nos nossos ouvidos. Se essa voz aparecesse cada vez mais forte no som do nosso carro, no nosso celular, no nosso tablet, que a gente não larga por um segundo. Mas essa voz, ela não precisa competir com nenhuma outra voz. Essa voz não está em uma competição, em uma disputa ou em uma guerrinha com qualquer outra voz. Essa voz é Deus. E o que ele precisa fazer é estar disponível. Basta que aqueles que mostram interesse ouçam essa voz. Essa voz, ela jamais precisa brigar com outra voz na minha vida. Ela não precisa competir com o ruído da minha vida. Ela não precisa guerrear com o barulho da minha vida. Porque ele é Deus. Ele não entra em competição. Ele não entra em disputa. Ele não entra em briguinha. Ela poderia fazer, por exemplo, como a minha filhinha. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio, que se chama Luísa. E em casa nós temos um hábito de, sempre que possível, fazer a última refeição de casa, ou a última refeição do dia juntos. E nós sentamos na mesa, a Luísa senta no seu cadeirão, e assim que a gente termina a refeição, ela vira para mim e diz: papai, me tira do cadeirão? Aí eu levanto, tiro a Luísa, e assim que eu tiro ela, ela sai correndo imediatamente para frente do sofá da nossa casa, e senta no chão, no meio da nossa sala. E assim que ela senta no chão, ela vira para mim, e ela diz: papai, senta aqui do meu lado para a gente brincar? E às vezes eu ainda estou terminando a minha refeição com minha esposa, e eu digo: filhinha, espera um pouquinho. Às vezes eu levanto imediatamente, sento ao lado dela, e a gente então começa a brincar de massinha, de iPad, de quebra-cabeça, de pintura e de qualquer outra coisa que ela queira brincar. Mas não poucas vezes eu estou sentado ali do lado da Luísa, e ela percebe que o pai dela está ali, mas só está de corpo, que ainda não encontrou o silêncio dentro para brincar com ela. E ela tem um costume muito especial, muito de Luísa. E assim que ela percebe que eu estou distante, que eu estou longe, que eu estou ali, mas que eu não estou ali, ela levanta do seu lugar, lugar esse que é literalmente ao meu lado, e ela dá uma voltinha, vem na minha frente, com cuidado, devagarzinho, e ela põe a mão nos meus dois, no meu rostinho, nas minhas duas bochechas, e ela olha assim bem no meu olhinho, com um óculos rosa que só ela tem. E quando ela encontra o meu olhar com o olhar dela, ela olha bem no fundo assim, e ela, com um jeitinho doce que só a Luísa tem, ela olha para mim e diz assim: papai! E não contente com o primeiro, ela diz o segundo: papai! E ela termina dizendo: meu pai! E eu falo para ela: papai está aqui, filha. Pode sentar, papai vai brincar agora com você. Papai continua aqui com você. Papai agora está por inteiro, pode sentar. E eu penso que Deus poderia fazer isso com a gente. Deus poderia de vez em quando se aproximar do nosso rostinho lindo, colocar a mãozinha dele no nosso rostinho e olhar e dar um chacoalhão, e gritar dizendo o nosso nome, e nos dar uma rasteira para a gente acordar. Mas cada vez mais eu aprendo que Ele não precisa fazer isso, porque Ele é Deus. Ele não precisa competir com todas essas outras vozes que estão nas nossas vidas. Ele não precisa agir assim com a gente, porque Ele é Deus. Ele precisa estar disponível. E isso Ele está, com toda certeza. Mas uma das coisas mais fantásticas que eu tenho aprendido é que faz pelo menos 3 anos e meio que eu ouço a voz de Deus dentro da minha casa de uma forma que eu jamais imaginei que eu poderia escutar. Faz 3 anos e meio que eu ouço a voz de Deus na minha casa, nos dias que eu chego triste, abatido com a vida, e essa voz abre a porta da minha casa e diz: eu te amo, eu te amo. Faz 3 anos e meio que eu ouço essa voz dentro da minha casa, nos dias que eu chego desanimado, cabisbaixo, arrastando as minhas forças, tentando encontrar energia para continuar a viver, e essa voz abre a porta da minha casa e diz: senta aqui, vamos brincar hoje. Faz 3 anos e meio que, quando eu chego em casa sem vontade mais de viver, eu ouço uma voz que abre a porta da minha casa e diz assim: que saudade que eu estava de você, Que bom que você chegou. E eu penso que quando a gente consegue equilibrar e equalizar os ruídos e as vozes das multidões, nós conseguimos ouvir de uma forma tão especial vozes que estão ficando de lado nas nossas vidas. Quando nós conseguimos equalizar esse barulho que nos cerca, nós conseguimos ouvir vozes que eu tenho certeza que estão dizendo para cada um de nós: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de falar com você. Eu estou com saudade de você ouvir a minha voz. Eu estou com saudade de me relacionar com você. Como era bom um tempo atrás. E ao equalizar esses ruídos, nós passamos a encontrar esse silêncio dentro, muitas e muitas vezes. E com esse silêncio dentro, nós passamos a ouvir as pessoas especiais, e nós aprendemos que muitas vezes, para ouvir essa voz do alto, é necessário ouvir essas pessoas especiais. E chega uma hora que elas já se misturam, e que você já não sabe quem é que está falando com você. Mas você sabe de uma coisa: é uma voz que fala ao seu coração. É uma voz que te oferece esperança. É uma voz que sabe o seu nome. Não é um grito, não é um ruído, não é uma multidão. É uma voz que faz toda a diferença nas nossas vidas. E a minha oração por nós é que possamos aprender que a voz continua assim disponível. Ela não se calou, ela continua disponível. Mas ela não vai entrar em uma competição. Ela não precisa ganhar de qualquer outra voz. Ela já ganhou o que era necessário. Cabe a nós equalizar, prestar atenção para ouvir o que nós normalmente não conseguimos mais ouvir. E que Deus nos abençoe nessa caminhada e nessa equalização das nossas vidas. Deus abençoe.